11 minutos, estamos iniciando para você aqui na programação da tua Rádio São Francisco, mais um segmento no Bate-Papo. Temática painel iniciando para Unimed. Mude um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. 13 graus a temperatura e a partir de agora até o meio-dia, a gente traz aquele assunto maravilhoso de todos os dias nesta hora de bate-papo aqui nos estúdios da tua Rádio São Francisco. E claro, né, gente, claro que não poderia ser outro assunto hoje, neste 15 de outubro de 2019. Dia do professor. A valorização da figura do professor será o nosso bate-papo de hoje. Até porque não precisa de programas para falar o quanto esta classe está desmotivada e desvalorizada num país que deve tudo à educação. Aliás, se você é o que é, é graças a um professor. Tudo que a gente sabe não caiu do céu, foi um ser humano que nos ensinou, né? Então, a gente precisa falar muito sobre esse assunto, não só no dia 15 de outubro. Por isso, hoje estão aqui nos nossos estúdios da tua Rádio São Francisco os nossos convidados. Professora da Rede Estadual de Ensino, atualmente na Escola Santa Catarina, a prof. Inês Castilhos Lopes. Tudo bom, prof? Bom dia.
Bom dia a todos. Tudo bem? Hoje, mais do que nunca, nós nos sentimos valorizados por estarmos aqui.
Aliás, hoje o Santa tem aula, né? Porque foi vocês fizeram dois feriado. Dias, feriado também. Hoje a prof saiu de casa por um bom motivo, né? Para ser famosa, mentira, já é. Mas para falar aqui sobre a importância e principalmente sobre este momento de virada, né? A gente ouve muita gente falando da desvalorização do professor. E eu sinto que está se formando também uma energia de valorização do professor. Também conosco a prof da rede privada, Amália Maria Toigo, para falar um pouco desta talvez diferença ou não, prof. Amália, no que diz respeito às condições de trabalho de um professor. A gente fazendo aqui também um comparativo. Bom dia, obrigada pela tua vinda, viu?
Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos os ouvintes. Como disse a Inês, é um prazer estarmos aqui e colocar um pouquinho da nossa experiência. Mesmo diferentes, mas são experiências e que todos buscam, né, o mesmo fim, o mesmo objetivo.
Com certeza. E conosco o professor aqui em Caxias do Sul. Eu coloquei aqui professor show, para não dar nomenclaturas de rede estadual, porque já passou por várias redes aqui, atualmente continua na rede privada, cursinho pré-vestibular, enfim. É o prof de Geografia e História, Edson Leite, talvez. Eu falando assim, prof, ninguém... Ah, esse nome não me é estranho. Mas quando a gente fala no prof Edinho, aí todo mundo sabe quem é. Bom dia, prof. Obrigada por estar aqui.
Bom dia. É um prazer imenso estar aqui hoje, dia do professor. E parabenizando a todos os meus colegas. Dizendo que eu estou aqui, graças, eu estaria dando aula no Colégio Nossa Senhora de Lourdes agora de manhã. Fui liberado prontamente para vir até a Rádio São Francisco.
Nossa Senhora de Lourdes é lá em Farroupilha. É, da rede privada
meus
também,
colegas,
prof.
Nossa Senhora de Lourdes, meus colegas de São Carlos. E eu iniciaria assim minha participação citando o Nelson Mandela, já que a gente está falando de educação. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Por isso a figura do professor é tão importante e a gente vê essa desvalorização, mas eu diria que a partir dessa desvalorização, nós, professores, nos sentimos mais motivados para fazer alguma coisa para que essa nossa profissão seja mais valorizada no nosso país. Sem educação, não existe país que vá para frente.
Sem dúvida. Não existe país, não existe estado, não existe cidade, não existe vilarejo que vá para frente. E eu quero iniciar dando a palavra a vocês, depois de ler um texto que eu extraí ontem, um texto de autor desconhecido, mas que chamou muito a minha atenção. Eu disse, opa, esse texto é para a gente usar amanhã. Ser professor é ensinar e educar, mas também aprender com seus alunos e constantemente renovar suas aprendizagens. É passar horas planejando, revendo, estudando, para preparar apenas alguns minutos de aula. Ser professor é sair da escola e levar no coração e no pensamento os seus alunos, as suas preocupações e necessidades. É depois de muitos anos lembrar do rosto de todos eles com saudade e carinho. Ser professor é sentir-se realizado e feliz com conquistas dos seus alunos. É sentir orgulho na construção do caráter e de todos eles. Ser professor é dar tudo todos os dias, pedindo apenas em retorno o sucesso daqueles que arduamente prepara para o futuro. É indicar caminhos e deixar que seus alunos optem pelos que mais lhe convém. Ser professor é muito mais do que exercer uma profissão. É uma vocação, uma missão, um dos mais importantes ofícios dos quais depende o futuro de uma nação. É tantas vezes, é também ser pai, mãe, amigo e por aí vai. Então, em homenagem a esse texto, eu já abro para este bate-papo, porque realmente, resumindo, mas bem resumido, é tudo que eu li, gente. É mais ou menos isso que vocês sentem todos os dias? Por favor.
Bom, eu, antes de mais nada, quero deixar bem claro que eu discordo da parte vocação. Porque quando nós falamos em vocação, nós falamos em doação. Tudo bem, o professor se doa à sua profissão, mas o professor, acima de tudo, é um profissional. Uhum. Quando nós falamos em vocação, nós esquecemos que, aquela pessoa que está lá na frente de 30, 40 alunos, teve uma formação, buscou algo a mais para ele, para poder retribuir ao outro. Então, antes de tudo, ser professor é ser profissional.
Sem dúvida. Aliás, a vocação é algo que, quando a gente fala assim, ai, tem pessoas que não têm vocação para dar aula, por exemplo. Então, isso vem ao encontro do que tu falaste, né, Inês?
Exatamente.
Que, às vezes, o professor, ele pode aperfeiçoar o ato
buscar
de educar,
saberes,
né? A vocação é algo que aleatoriamente nasce com a gente. Todo mundo diz, ai, tu tem vocação para ser professor, tu tem vocação para ser artista, tu tem vocação. E vocação hoje é uma palavra que realmente está bem ambígua no sentido do cotidiano. É isso, prof?
É isso. E tu sabe, Rosângela, que eu também vejo assim. O professor, ele entra numa sala, minha disciplina, língua portuguesa, redação, literatura brasileira. Então, tu entra, tu tá com a disciplina, com o conteúdo preparado. Mas isso não basta. Não basta eu saber esse conteúdo. Eu trabalho no São Carlos tem 30 anos. Há 30 anos que eu estou lá. E há modificações. E muitas modificações. Todo ano muda, muda, muda. E é um vestibular, e é aqui, ele vai mudando. E aí, Rosângela, o professor vai se aperfeiçoando. Mas isso numa parte, eu diria, mais técnica. Uhum. O conhecimento. Que não é o suficiente.
Que é uma busca incessante, né?
Incessante. E não suficiente. Porque quando tu tá numa sala, tu sabe o conteúdo, tu vai trabalhar esse conteúdo, vai transmitir, tu também aprende com o aluno. Mas tem um fator que tu também quer o aluno cidadão. Aí tu sai da postura só de transmitir, de passar, de construir, enfim, conhecimento com ele. De preparar uma redação, de preparar para um vestibular. Tu quer um cidadão. Então, tu vai trabalhar todos esses outros lados, os valores também, uhum, sabe? Uhum. Que a gente se prepara assim. Bem como tu falaste, incessantemente a tua prática, educação, a minha disciplina. Mas eu também tenho que buscar. Eu também vou ter que ler. Eu vou ter que ir em palestras. Eu vou ter que buscar essa parte humana, esses valores. Porque muitos chegam, indiferente da classe social, precisando isso.
Sem dúvida.
E aí vão encontrar onde? Se a escola também não oferece, que muitas vezes a gente sabe que não tem na família. Né? Então é um papel a mais que o professor precisa saber e exercer. É isso, Edinho.
Eu, aproveitando o que a Mária está falando, eu acho nós somos profissionais, e profissionais que às vezes a gente é obrigado a buscar outras profissões e agregar a nossa.
Para poder...
Nós somos psicólogos.
Sem dúvida.
Nós somos pai. Nós somos amigo. Nós somos várias coisas dentro da sala de aula. E, lógico, a preparação profissional, ela é super. Todos nós temos essa preparação. Agora, recentemente, eu já estou em sala de aula há muitos anos. Comecei aqui no Colégio Santo Antônio,
uhum,
ainda em...
Infelizmente, não existe mais, né?
Em 1985, foi a minha primeira aula de história no Colégio Santo Antônio. E eu lembro que de lá para cá, foi tanta coisa que aconteceu na minha vida de professor, mas há um ano e pouco atrás, eu me dispus, porque o São Carlos ofereceu para a gente um aperfeiçoamento, uma continuada, né?
Isso.
Aperfeiçoamento. E eu, a Mária foi minha colega também, a gente fez aprendizagem ativa. Imagina, poxa, eu com tanto tempo de professor, a Mária também, a gente buscando novas fórmulas de se comunicar com o aluno. E é lógico, aquilo que a Mária falou está totalmente certo. A cidadania vem em primeiro lugar. Eu digo assim, ó, conteúdo. Se tu precisa de conteúdo, tu vai no Google.
Uhum.
Se tu só quer conteúdo, tu vai no Google. Agora, aquele ser humano que está ali na frente, que vai te passar com carinho aquilo que aprendeu, e todo dia nós estamos aprendendo com os alunos, é diferente. Aquela mão que às vezes bate no ombro do aluno e diz, olha cara, não é por aí. Porque a gente sente, nossos alunos, eles têm tudo. Os alunos têm tudo, parece que, mas falta alguma coisa. E essa alguma coisa é quando nós temos que assumir uma paternidade, uma maternidade, uma coisa que parece que eles não têm. Limites, os nossos alunos precisam de limites.
Tanto que a escola hoje foi substituída pelo lar das crianças e adolescentes e até de adultos, porque hoje parece que os pais depositaram todas as fichas na escola para educar as crianças.
Pois é, e não está certo isso.
Vocês se sentem assim também?
Eu acredito que nós temos um papel a desempenhar muito importante na sociedade. Eu acho sim que os nossos alunos precisam de limites e exemplos, e eles esperam de nós, professores, isso. Acredito também que essa desvalorização, ela provém da maneira como a gente é. Por quê? Porque nós temos uma capacidade imensurável. Perto de governantes, perto de qualquer outra instituição, nós trabalhamos com adolescentes, com crianças, e nós temos essa capacidade de administrar várias outras situações.
Aliás, capacidade essa intelectual e psicológica, né? Diga-se com de passagem.
Certeza.
E maturidade para agir com isso também, né?
Nossa,
e que tem, acho que talvez por isso que contribua ainda mais para que a escola hoje seja o espaço da educação e do entretenimento, do lazer, de tudo.
Sabe que eu sempre me faço uma pergunta quando eu entro na sala de aula. Eu trabalhei muitos anos só em pré-vestibular, muitos pré-vestibulares, e aí agora eu parei um pouquinho, né? A idade pega também. Aí
porque
voltando,
pré-vestibular é pauleira, né, Edinho?
Bárbaro,
nossa!
Aí eu voltei mais para a escola, e cada dia que eu entro na sala de aula, eu entro me perguntando assim, eu adoro o que eu faço, será que eu estou fazendo certo? Porque eu andei lendo os livros, e me chamou muita atenção a Maria Montessori, sabe? Quando ela diz assim, ó, a nossa educação, ela é uma educação que prepara para a competição, e tudo que prepara para a competição, prepara para a guerra. Será que nós não estamos errados? Nós, em vez de preparar para a solidariedade, que a solidariedade seria a paz.
A guerra, né? No sentido de buscar um lugar ao sol, né?
De competição, porque tu tá sempre procurando tirar o lugar de alguém. E nós estávamos comentando ali, antes de nós entrarmos, poxa vida, a gente vê às vezes competição no nosso próprio meio, em alguns lugares, sabe? Um querendo puxar o tapete do outro, coisa parecida. Poxa vida, não é isso. A vida não é isso. Tanto é que a gente sabe, uma solidariedade, ela é importante, um abraço é importante. Então, Maria Montessori diz, vamos educar para a paz e não para a guerra. Então, não é uma educação para competir, uma educação para ser solidário, para entender. E a pergunta, a professora citou ali, poxa, nós professores temos que prestar vestibular, temos que estudar pra caramba. E aí eu vejo algumas pessoas sendo eleitas, políticos no Brasil aí, que nunca entraram...
Completamente ignorantes em todos os sentidos.
Não, eu lembro que eu entrava no colégio assim, bato, depois foi passando o tempo. Eu acho que foi a década de 80, alguma coisa aconteceu por aí.
Vocês acham também, meninas?
Eu acredito que, assim, uma das principais causas acho que é o advento da tecnologia, porque assim, o professor para muitos se tornou obsoleto, porque como o professor Edinho falou, eu vou lá no Google e pesquiso, mas não é o Google que vai te dar aquela humanização que nós em sala de aula temos. Então, com o advento da tecnologia, principalmente o uso de celulares em sala de aula, que a gente tem que estar lutando contra isso, e vem também muito da sociedade em si, que às vezes eu, professora de escola pública, já ouvi dizendo assim, um aluno dizendo: ah, prof, eu trabalho de empacotador e ganho mais do que tu.
Uhum.
Né? Ou seja, a própria sociedade percebe que nós estudamos, 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 para quê? Eles ainda perguntam, para que que eu vou estudar como a senhora estuda? Então, a desvalorização um pouco é da tecnologia, que nós talvez não tenhamos sido preparados para trabalhar com ela a nosso favor. Um pouco é da desvalorização mesmo profissional dos uhum. governos, né? E a sociedade que não enxerga mais essa nobreza no professor como em outros países.
Mais ou menos isso, Amália, tu também compactou com isso?
Sabe, é mais ou menos, mas eu tenho uma experiência um pouco diferente. Eu lembro, como eu te disse, tem 30 anos, né, que eu dou aula. Comecei com os pequenininhos uhum. e já faço
hoje
muito...
tu dá para ensino médio?
Ensino médio.
Ensino médio.
E trabalho no pré-vestibular,
certo.
No apoio. Mas, enfim, tu sabe, Rosângela, que tem uma... Eu tava ouvindo a Inês e eu lembrei de uma coisa...
Que entraram numa faculdade e que de repente estão lá ditando leis.
Mas isso, a culpa é nossa, a gente deixou chegar aí, né?
E outra coisa, às vezes a gente vai, programado uma palestra de tal pessoa para os professores. Aí vem um palestrante que nunca entrou numa sala de aula dizer como eu devo fazer com o meu aluno. Mas pelo amor de Deus, é incrível. E pior que isso aí ganha uma ênfase total,
sem
o cara
dúvida.
Se torna famoso. Ah, poxa vida, vamos parar um pouquinho.
Gente, você...
sala de aula que conhece a sala de aula.
É verdade. Nesse sentido, Edinho, vocês conseguem mais ou menos pontuar e localizar o nosso ouvinte aqui e até a mim? Para a gente tentar entender isso tudo, em que momento iniciou essa desvalorização tão grande do professor? Porque eu lembro que, não participei dessa geração, mas eu lembro que houve época em que o professor era enaltecido. O professor era o grande mestre dos seres humanos, das pessoas, enfim. Era, tudo bem, de uma forma um pouco mais, digamos, ditadora de ensinar, mas ele era valorizado. Em que momento se perdeu isso, hein?
Você sabe dizer que momento se perdeu?
Mais ou menos, sei lá, década de 70, década de 60...
Você
arrisca aí, Edinho.
Vou arriscar alguma coisa aqui. Por exemplo, eu comecei a fazer um pré-vestibular em Caxias, e o meu desejo na época era fazer medicina e engenharia, e eu conheci um professor. Eu vi um professor dando aula. E eu sempre cito ele. Esse professor hoje é meu colega, é o Flávio Moacir de Oliveira, professor Flávio de Biologia. Eu vi o Flávio dando aula, eu olhei para ele dando aula, eu já tinha visto ele como músico. Eu disse, eu vou ser que nem esse cara. Eu vou dar aula que nem ele. Então, nunca vou chegar a ser como Flávio. Flávio é um baita professor. Professor que eu admiro demais. Mas assim, ó, ali...
Continua nativo.
Ali eu admirava meu professor. Eu acho que realmente, depois da década de 80, eu acho que começou a haver uma desvalorização mesmo. Eu acho que foi por aí que começou. Porque nas primeiras...
Quando eu comecei com o ensino médio, um pouco depois, ninguém, mas ninguém, escolhia licenciatura. Tanto que as licenciaturas, né?
Esvaziaram.
Diminuíram. Uhum, várias universidades, vários cursos
já fecharam
algumas licenciaturas. E digo, meu Deus, vai ser o fim. Ficava pensando, tem uns 2 anos pra cá que eu vejo alunos do colégio, eles procuram e dizem, eu vou fazer matemática, eu vou fazer letras. Agora tem menino que vai fazer geografia. Entende? E era um que outro. Agora tu vê mais isso. E eles querem trabalhar na área de licenciatura. Sabe que isso tem me surpreendido.
Ou seja, para o nosso ouvinte que não entende esse vocabulário de prof, ele vai ser um professor. Quando você ouve assim, é porque aqui estamos todo mundo no magistério, casualmente não. A vida me fez fazer magistério, não segui carreira, mas tenho esta experiência que vou levar para a minha vida inteira. Talvez, se eu sou a profissional que eu sou hoje, eu devo ao magistério, porque o magistério nos ensina muito. Que, aliás, está caindo por terra também.
Uhum.
Vocês acham que o magistério vai terminar um dia?
Poxa vida, vai ser uma coisa muito ruim, né?
Porque é o beabá que a gente aprende, gente. É lá que a gente aprende o beabá.
Acho que vai ter a época ali que vai ter muita falta.
Porque hoje nós temos que... Quem ensina, quem dá magistério hoje em Caxias? São Carlos. São Carlos não dá mais.
Só o Cristóvão, né?
Uhum.
Uma vez nós tínhamos o São Carlos, o Santo Antônio, o Cristóvão,
o São José.
E hoje, 2019, nós temos uma escola que a gente não sabe até quando vai durar, porque depredada do jeito que está, há desde 2001, esperando por uma reforma decente.
Nós estávamos conversando antes, e agora eu lembrei, né? Cristóvão de Mendonça, eu tive um primo de Vacaria que veio de Vacaria para estudar no Cristóvão, porque ele queria medicina.
Tá vendo?
E ele prontamente, ele fez, na época científico, ele fez e entrou em Santa Maria, na Universidade Federal. Quantos entraram na URGS? O Santa Catarina também, estudei em Santa Catarina, um colégio ótimo. Ali começou a escola estadual, ela parece que começou esse abandono, né? Os professores estaduais, eles estão abandonados, meu Deus do céu. O governador deveria olhar com mais...
Sem dúvida.
Meu Deus.
Você sabe que semana passada eu acompanhei uma entrevista da educadora Alsônia Donato, ela também foi homenageada no programa da Unicef, Criança e Esperança, esse ano. E ela é uma pessoa que é exemplo para muitos professores, não só professores, mas... É uma esperança que ela fala muito, e é a esperança, né? E ela citou durante a entrevista que, ela disse assim, que o aluno sendo o centro da atenção não deu certo. Talvez tenhamos que achar uma outra fórmula. E falando dos números, Inês, que tu citaste antes, agora vem um encontro também junto dessa pesquisa, falando desse ressurgimento do interesse para as pessoas, ainda é muito pouco. 2,4% dos brasileiros querem ser professor. Vocês imaginam que isso... Que né? E que está crescendo, né? Porque já foi pior.
Foi bem pior.
E eu acredito também que outro motivo dessa desvalorização profissional foi o seguinte: qualquer profissional pode entrar para dar aula. Né? Ou seja, a educação foi largada de mão de uma maneira que qualquer um pode dar aulas.
Uhum, uhum.
Tu não vê isso no hospital. Não vai qualquer um fazer uma cirurgia. E na sala de aula, principalmente na rede estadual, nós temos essa carência tão grande. Tá? Eu trabalhei o ano passado na 4ª coordenadoria e nós fizemos um levantamento. É um absurdo. Pessoas que fizeram qualquer outro curso vão lá dar aula. Então, essa desvalorização parte também daí.
Aí vem a falta de professores que tem em vários locais. E a gente vê, assim, eu que convivi muito em pré-vestibular, eu vi vários engenheiros dando aula de física, aula de química. Para um pouquinho, vai na tua formação.
Uhum.
Tu está tirando o emprego de outro. Tá? Eu sou muito... O que tu fez, pô, vai assumir aquilo que tu fez. Tá? Então, tira o emprego do professor e é uma coisa assim que vai, ninguém dá bola para... Eu sei um pouquinho, aí uma professora de biologia, então vai lá consultar, vai dar consulta como médico.
Exatamente, mas não é aceita, né?
Não será aceita, os médicos não aceitam. E nós, professores, ficamos ali, aceitamos. Uma outra coisa que assim, eu acho que é bom a gente falar também, Antônio Nóvoa, que tem a Escola da Ponte em Portugal. O Antônio Nova é professor, tá? Eu assisti a palestra dele. Eu achei uma coisa muito legal quando ele fala assim, ó, faz 300 e poucos anos que a escola é a mesma.
Uhum.
O professor aqui, o aluno ali.
É.
Tá? Aí você tenta mudar. Você prestem bem atenção. A Mária, tu sabe, a gente trabalha junto, a gente sabe. O São Carlos, aqui em Caxias, é um colégio que entrou com aprendizagem ativa. Tá? Teve muita
gente. Ou seja,
gente
explica criticou. Isso para os nossos ouvintes, o que é aprendizagem ativa.
É o aluno é que é o centro do processo, não é o professor. O professor vai ficar ali só orientando.
Uhum.
Tá? Quer dizer, o aluno vai em busca do saber. Mas, meu Deus do céu, tu não sabe a crítica.
Foi um rebuliço.
Hoje está aceita. Hoje é o primeiro colégio que está com metodologias ativas, aprendizagem ativa. Está bombando, está legal para caramba, os alunos estão entendendo. Mas os nossos próprios colegas, às vezes, colegas de outras escolas. O que, que é isso?
Mas talvez não é um movimento natural do novo, porque o novo apavora, né?
O novo apavora. O novo apavora. Mas é uma maneira de cativar o jovem que está vindo para a escola. Porque ele não, ele está, como a professora falou ali, o celular, nós temos que usar ele ao nosso favor.
Sem dúvida.
Não contra nós.
Exatamente.
É uma ferramenta para a educação.
Eu não
dou bola. Na aula de geografia, eu não sou obrigado, eu não sou o Google a saber tudo que ele me pergunta. Eu digo, não, eu não sei. Procura aí, eu estou aprendendo. A cada aula que eu entro, eu aprendo também. Nós aprendemos.
É que o Brasil está acostumado a coibir e proibir. Uma coisa que nós temos que ser educados a isso. Se eu sei que eu vou assistir agora a aula de língua portuguesa, lá da prof. Amália, eu não vou ficar jogando joguinho no celular.
Exatamente.
Só que para isso acontecer, eu tive que ser educado para ser.
Existe
pra
a liberdade,
né?
E a libertinagem, né?
Aí é que
liberdade.
Tá.
Liberdade. Usa o celular com liberdade.
Com liberdade.
Agora,
e com responsabilidade.
Ficar, pode usar o seu joguinho.
Aí,
WhatsApp,
claro.
Facebook. Ah,
por favor.
É outra coisa.
Aí diz, mas é criança. Tudo bem. Criança, a prof lá faz até um método didático. Pendura o celular no teto, põe em algum lugar, entendeu? Faz alguma coisa. Agora, o jovem não, né? O jovem já tem que ter um pouquinho de consciência, né? Enfim. 11 horas e 36 minutos, hoje no Dia do Professor, estamos aqui com as beldades, os professores aqui sendo representados, uma classe tão especial, né, gente? A prof. do Colégio Santa Catarina, falando sobre a rede estadual, a Inês Castilhos Lopes, a prof. da rede privada, Amália Maria Toigo, que leciona no São Carlos, e o professor Show, de Geografia e História, leciona em cursinhos, leciona no Colégio São Carlos lá, e lá em Nossa Senhora de Lourdes, em Farroupilha também, professor Edinho. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos na continuidade do assunto de hoje, Dia do Professor, Dia do Mestre.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta com o Temática Painel desta terça-feira, falando, obviamente, sobre esta importante data. Deixa eu tirar a trilha aqui do programa agora, porque estamos na presença de três mestres aqui, que com certeza vão fazer, ou já estão fazendo a diferença em Caxias do Sul. E antes a gente conversando, antes de começar o programa, a Amália, a Inês e o Edinho, todo mundo tem aquele professor que marcou para a vida inteira, né? Com certeza, vocês também não são diferentes. E quando a gente fala de vocês, que alguém relembra, aí já vale a pena. O Edinho, que é o Edinho Show aqui, quando eu falei para o nosso coordenador de jornalismo, o Daniel Rodrigues, ele logo, prontamente, Edinho, falou, nossa, pode chamar o professor Edinho, aí me cantou uma música que tu ensinou. Eu digo, Daniel, como cantor, tu é um excelente jornalista, bem legal, eu adorei, né? Mas assim, são fatos e fatores que eu acho que compensa, não que não tenha que se mudar o atual momento, mas são momentos compensadores para um educador, né, gente?
Com certeza. Eu acho que aquele fator de chegar e ser reconhecido em qualquer lugar e vir aquele prof! já nos mostra que alguma diferença a gente fez na vida daquela pessoa. Isso é uma grande recompensa e é diária, porque eu não tenho aonde eu vá que não venha aquele prof! Que saudade! Então isso vale muito mesmo. Vale todas as agruras que a gente passa. E eu também queria homenagear duas pessoas em especial. Uhum. Se eu sou professora, eu queria homenagear primeiro a minha irmã, que eu acho que foi uma invejinha dela.
Ela foi
pedagoga,
a culpada.
Ela é a culpada, exatamente, ela é a culpada. A Marta, ela era pedagoga e eu era criança e eu vi o carinho que as crianças tinham com ela. E eu, para não mostrar que era ciuminho, né, me formei em letras. para não fazer pedagogia como ela.
Como é o nome dela?
Marta Castilhos Pereira.
Marta, obrigada pelo teu exemplo que tivemos aí agora, a prof. Inês, seguindo teus passos.
E a outra é a minha professora lá do primeiro ano, a professora Maria Cândida, lá de São Francisco de Paula. A linda, cheirosa, maravilhosa, e são as melhores lembranças da infância.
Que maravilha. Amália, tu também tem essas lembranças com teus profs?
Muito.
E na rua todo mundo, prof!
Sim, e além disso, né, Rosângela, eles passam, tu tem eles no ensino médio, encontra e prof, aí depois de um tempo eles voltam à escola, prof, eu vim te trazer o meu convite de formatura.
Nossa!
Nossa, sabe, é medicina, engenharia, é direito, é uma licenciatura, enfim, tudo aquilo. Nossa, tu olha aqueles... O que era aquilo numa sala de aula? Aqueles adolescentes, né, impulsivos, de repente...
E agora um adulto responsável, ou não, né?
É, também. Aí, de repente, passa esse tempo. Aí tem um casamento. Então, tu vê se um prof não marca. Poxa, acabou o ensino médio. Quanto tempo de faculdade vem e te convida pra festa dele, pra formatura? Então, se ele te convida, ele te quer, ele gosta de ti, né? Aí, depois, pra um casamento, enfim... Isso é tudo. Eu sempre digo, não há o que pague isso, sabe, Rosângela?
Sabe que antes de começar o programa, uma meia hora antes, eu cheguei um pouco mais cedo na rádio, eu peguei meu WhatsApp e mandei para a Magda, escrevi parabéns à minha eterna professora, a Magda Corsetti Torresini, que metade de Caxias passou pelas mãos dela também, né? Então, são fatores que realmente, eu falo agora como aluna, realmente são pessoas que vão ficar para sempre. Eu tenho várias outras professoras também, mas a Magda, né, eu voltei a Caxias e o convívio voltou também. São fatores que, além de nos darem muito orgulho de termos uma prof que marcou a tua vida, não custa, né, a gente também, né, dar, fazer esse gesto. Edinho, também tem teus profs de estimação.
Sim, com certeza. O professor que eu disse antes, que marcou bastante no pré-vestibular, que fez eu optar por essa profissão, foi o Flávio, professor de Biologia, Flávio Macedo de Oliveira. Mas já que tu falaste na Magda,
a Magda
tem uma história comigo que é sensacional, eu nunca vou esquecer. Se eu sou compositor hoje, se eu escrevo músicas, eu devo muito à Magda. Eu fazia cursão pré-vestibular, e a Magda mandou a gente fazer uma redação.
Acho que o cursão foi o primeiro cursinho pré-vestibular de Caxias.
E a Magda pediu para a gente fazer uma redação.
A redação foi a Magda.
A Magda pediu para fazer a redação. Eu fiz a redação, tá? Direitinho, entreguei para ela. Aí, na outra semana, ela trouxe as redações e ela começou a ler uma redação lá na frente. Bah, cheio de aluno, claro, para ser mais de 100 alunos no pré-vestibular. Ela começou a ler a redação e a Magda era muito crítica, né? Ela começou
continua
a
até
eu ia dizer, continua.
Eu comecei a entender que era a minha redação. Né? Eu comecei a entender, vai, é a minha redação, aí vai vir pancada agora. E ela leu a redação e quando ela terminou, eu digo, deu, agora vê.
A gente ficava numa apreensão quando ela fazia isso,
aí,
né?
Quando ela terminou frio a redação, ela disse assim, essa foi a melhor redação da aula.
Nossa.
E me chamou meu nome. Aí eu digo, meu Deus do céu. Aí foi aquela coisa assim, marcou mesmo. E uma outra professora que eu também gostaria de homenagear muito, que hoje é professora da UFRGS, é a Cecil. Professora Cecil. Professora Cecil, assim, eu era rebelde pra caramba, quando eu era jovem, tá? Muito rebelde. E um dia a Cecil me chamou, mas guria, o que é isso? Sabe? Aquela de mãezona. Tem tudo pra ir bem, tirar uma nota boa. Eu cheguei e disse assim pra ela, prometo que daqui pra frente vai ser diferente. E consegui cumprir a promessa, não sei como, tá na época.
Agora tu tens uma característica também peculiar, né? Tu juntou o teu talento musical com a arte de educar.
Com certeza.
E aí tu consegues agora movimentar o que tu quiser, né?
E aí vem, às vezes eu tava olhando agora aqui, às vezes vem mensagem no WhatsApp, assim, o Instagram, coisa... Edinho, tu ainda tem o CD, tu manda tuas musiquinhas, eu tenho que ensinar pra minha filha e coisa.
Mas tu usa a música pra
geografia.
Pra geografia.
Geografia.
E aí tu faz o quê? Que as pessoas gravem os
tem algumas
o conteúdo.
São paródias e as outras são criações. Então aí pra colocar o conteúdo junto e fazer o pessoal memorizar mais fácil, né? Ficar mais fácil.
Ô, Inês e Amália, a gente vai ter que pedir pra ele dar um exemplo aqui, né?
Com certeza.
Dá um exemplo aí pra gente entender o que tu faz em sala de aula.
Quando a gente vai estudar a Europa, A gente vai estudar a hidrografia da Europa e você tem que saber o nome dos rios, né? Então eu inventei uma musiquinha que é assim, ó. Rios da Europa, Volga, Reno, Danúbio, Ródano e o Rio Po. Agora começa. Volga é o maior, corre na planície russa. Reno é planáutico e nasce na Suíça. O Danúbio vai por três capitais, Viena, Budapeste e Belgrado. E assim vai, só bater.
Não, e os alunos inspirados ainda fazem coreografia.
Fazem coreografia.
Vocês acham que isso cada vez mais será exigido do educador em sala de aula? Como vocês comentaram aqui, o fator, o aluno sentado e o professor em pé, essa fórmula já está desgastada, né?
Bastante.
Vocês acham que essa geração que está vindo, porque vocês daqui a pouco também vão se aposentar, vocês já têm a noção de educador, pegar uma outra época, e a gente sente agora através também, né, das redes sociais, porque o mundo pós-internet é um e pré-internet é outro. Vocês acham que cada vez mais o professor que está entrando agora vai ter que também ativar isso na sua sala de aula?
Com certeza.
Sempre. Eu acho que assim, o que vale dentro de uma sala de aula é o carisma do professor, é aquele conquistar. Aí o Pequeno Príncipe vai longe para nós,
verdade,
né? Se tu queres alguém, tu tem que cativar. E em segundo lugar, tu tem que ter o domínio mesmo, não só do conteúdo, mas da forma de transmiti-lo. Porque nós estamos competindo com algo bem mais criativo.
É verdade.
Então, se nós não estivermos a dois passos além dessa criatividade, nós vamos parar no tempo. Já paramos, né?
Já, mais ou menos.
Angela, agora observa assim, ó. O que tu falaste, a Inês falou da Mana, enfim, né? Tu, o Edinho, falaram da Magda. O que é a Magda? Uma prof marcou dois, três.
É.
Né? Eu fui para essa área, a Magda me influenciou muito. E assim, ó, Rosângela, hoje eu sou uma prof e eu continuo influenciada pela Magda. Eu fui aluna e fui colega dela. A gente foi colega até dois anos atrás. Então, a gente trabalhava juntas. Eu continuei aprendendo com ela. E ela foi uma prof que ela... O tempo dela de sala de aula, o tempo que ela tem com a idade trabalhando como adolescente, ela nunca envelheceu.
Não.
É verdade.
Nunca. Ela sempre buscou...
A Magda não se permite envelhecer.
Não. Então, isso... Ó, vem ao encontro do que tu falaste agora.
Eu vou ter que mandar esse... Ela deve, se eu não me engano, essa semana ela está em Barcelona, eu acho. Ela está fora
ela
do Brasil.
Saber.
Vai, eu vou mandar pro WhatsApp dela depois da gravação.
Manda. Porque, olha, não é isso.
Sem dúvida.
Né? É essa renovação que a Inês estava falando. A gente vai ter que buscar. E eu acho que ela transmitiu isso. Por isso que ela gravou. São três... profs que foram alunos dela
e falaram.
Então, ela marcou,
e o desafio de hoje é: temos que fazer algo não melhor e nem pior, porque cada um tem a sua característica que deixa, né, na história do mundo. Mas vão ter que surgir outras Magdas, outros Edinhos, outras Amálias, outras Inês, porque cada vez mais a educação está pedindo esta reciclagem, né? Não basta só ensinar a ler e escrever, como os nossos governantes acham que basta hoje para o brasileiro, como o nosso presidente afirma que tem que saber somar, dividir, ler e escrever. Né? Num país que temos um gestor assim, aí é difícil, né, gente?
Nós temos que ter alunos, cidadãos, que depois sejam críticos, né? E que saibam por que vota nesse, por que não vota, o que que vai decidir para
a
sua...
Valorizar a pesquisa nesse país, né?
É assim, quer ver? Poxa vida, é tão simples. Não precisa ser um grande estudioso para perceber uma coisa que está na nossa cara. Nós estamos vivendo num mundo muito selvagem, certo? Será que se nós levássemos ao pé da letra os direitos humanos, o meu direito acaba onde começa o direito do outro? A educação que a gente tem, se todo mundo fosse educado, nós teríamos... o trânsito é uma democracia. Se todo mundo fosse educado, nós teríamos mortes do trânsito? Não teríamos, certo? Nós não deixaríamos ninguém passando fome, porque olha o que se gasta em viagens espaciais, o que se gasta em armas. Poderia acabar com a fome na África, tranquilamente. Então, são coisas assim que... até eu vou aproveitar, posso fazer um convite,
claro,
aqui.
Com certeza.
Os alunos do São Carlos e a população em geral, os alunos também do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, a gente está preparando um show para o dia 31 de outubro, e chama-se Show Solidário. Esse show solidário vai ser no Teatro São Carlos. A entrada é apenas, o ingresso custa apenas R$10, está à venda na portaria. E você sabe para onde que vai isso?
Para onde, Edinho?
Tudo que nós arrecadarmos nesse show solidário, eu e alguns amigos meus músicos, que não vamos ganhar nada para tocar. Vamos tocar lá pelo amor,
vocês que pensam que não vão ganhar nada. Vocês sabe? É que pensam, né, meninas?
Então, a gente vai mandar toda essa verba, tudo isso aqui que for arrecadado, nós vamos mandar para Roraima.
Aham.
A irmã Celina está organizando e vai tudo para os migrantes ou emigrantes, né? Que estão chegando aí, que vieram da Venezuela e no Brasil são imigrantes, no caso.
Sim.
E que estão em situação de risco, que não tem emprego, que não tem o que comer. Poxa, é pouco? É pouco. Mas é uma ajuda. É uma coisa que eu me sinto muito bem fazendo isso, sabe? Porque eu estou ajudando o próximo. Eu não conheço esse próximo. Não interessa fazer o bem, não interessa quem.
Está usando, sabe? A tua arma, que é a educação.
Exatamente.
Em prol dessas pessoas.
Então, eu espero que haja.
O show é quando mesmo, Edinho?
O show é dia 31 de outubro, às 20 horas, no Teatro São Carlos, e é aberto ao público.
Teatro São Carlos, maravilhoso,
pra
né?
Quem quiser adquirir ingresso, é só passar na portaria do São Carlos, apenas R$10. E a gente vai fazer um baita show lá, tocando várias músicas, inclusive só uma canção.
Que maravilha. Gente, eu queria agora, nessa reta final, tenho mais 4 minutinhos para encerrar o programa. Eu queria que vocês falassem aqui rapidinho para quem está nos ouvindo, principalmente para a classe dos professores, como incentivar os alunos que foi tocado aqui, né, por vocês, sem eu incentivar esta fala, mas como incentivar os alunos a dar continuidade à educação no país? Porque é um ciclo, né? Eles precisam ser incentivados a se tornarem professores, a se tornarem educadores. E aí, Inês?
Eu vou usar uma citação do Paulo Freire. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Eu acho que está no momento de nós refletirmos a nossa força. Outro dia tinha uma tirinha do Armandinho, né?
Uhum.
Dizendo que os professores são muito perigosos. E nós somos mesmo, nós ensinamos a pensar.
É verdade.
Né? E nesse ensinar a pensar, nós mesmos começarmos a nos valorizarmos, a perceber o quanto nós somos fortes e o quanto nós marcamos na vida de cada serzinho que passa pela nossa sala de aula. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, aprender com a nossa própria força.
Obrigada, Inês. E aí, Amália, na tua visão...
Também penso assim, penso como a Inês, o professor vai ser valorizado a partir do momento que o professor gritar, chega, começar a se colocar como professor, realmente, muitos vão indo sem passar aquela força, aquela energia, aquela vitalidade para o aluno. O professor, em primeiro lugar, ele tem que resgatar isso nele. E depois ele vai transmitir automaticamente. E o aluno vai se motivar, porque eu acredito, Rosângela. Monteiro Lobato disse assim, ó. Uma nação se faz de homens e livros. E eu acredito é nisso, porque isso está na escola. Livro, homem, cidadão. A gente está aí para isso. E no momento que a gente passar essa energia toda positiva para o nosso aluno, ele vai se motivar. Os nossos colegas também vão.
E de alunos se tornarão colegas, né?
Com certeza.
E aí, Edinho?
Olha,
incentiva essa galera a se tornar educador que nem tu.
Eu acho, né? Eu tenho certeza que quando esse país realmente valorizar a educação, ele chegará a ser desenvolvido. Porque eu, como professor de geografia, eu aprendi com meu professor de geografia há mais de 30 anos atrás, que o Brasil era um país em desenvolvimento. Hoje eu passo para meus alunos que o Brasil é um país emergente. Vamos deixar de ser emergente, vamos ser desenvolvido.
Vamos sair desse patamar,
os países,
né?
Os países que investiram em educação estão aí, são países centrais no mundo. Olha o Chile nos dá de laço. Nós levamos 7-1 no futebol da Alemanha, mas é 1-0 na educação.
Sem
na
dúvida.
Então, eu usaria uma frase, já que todos usaram uma frase do Geraldo Vandré. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Professor, se sinta valorizado. Professor, você é a mola mestra dessa sociedade. Você é que pode mudar essa sociedade. Só a educação pode nos levar ao desenvolvimento, a ser um país realmente desenvolvido e um país respeitado. Não adianta usar armas, não adianta. A nossa maior arma, como dizia Mandela, é a educação.
Sem dúvida. Não adianta nem filmar as aulas de vocês, né?
Não.
Aliás, rapidinho de terminar.
Eu filmar o que o aluno faz na sala de aula.
É. Gente, tenho que terminar, mas eu preciso dar os recados aqui dos nossos ouvintes. A nossa ouvinte assídua, a Regina Dalbó, do Centro, ela diz o seguinte: quero mandar um forte abraço para o professor Edinho, que foi meu aluno em História na Universidade. Um tempo que tenho saudades. Feliz ideia de homenagear os professores. Não poderia ser diferente, Regina. E sinta-se homenageada, porque você também faz parte, né, da nossa história de pessoas e história de Caxias do Sul. Através do WhatsApp também chegam os recados do Álvaro dos Reis. Bom dia, meus cumprimentos a todos os professores. O que deixa a gente indignado é esta situação de políticos não precisar de currículo para o cargo que exerce. Pessoas sem conhecimento e aprendizado, ditando regras e inventando leis. Um forte abraço, paz e bem, Álvaro dos Reis. O Paulo Pereira, do bairro Vinhedos. Bom dia, Rosângela. Parabéns pelo debate e parabéns a todos os professores pelo seu dia, que na verdade é todos os dias. Pais que não valorizam a educação estão fadados ao subdesenvolvimento. Ou pais não, país, perdão. País que não valoriza a educação está fadado ao subdesenvolvimento. Acorda, governo. Muita saúde para todos. Amém. Deus te ouça, viu? Gente, que... Ai, já acabou, né? Não dá para fazer programa com o professor, porque a gente fala aqui, né? Uma hora, mas passa voando. Eu quero, mais uma vez, agradecer aqui a presença dos profs Inês Castilhos, Amália Maria e o professor Edinho Vulgo, eu tenho que dizer, Edinho Vulgo Edson Leite, né? Senão ninguém conhece, é o contrário. Gente, obrigada mais uma vez, parabéns. Continue na trajetória, não desistam, né? Acho que nessas alturas do campeonato vocês não têm mais nem passa pela cabeça de vocês desistir, né? Foi uma grata satisfação fazer o programa com vocês hoje. E a você que está nos ouvindo, seja professor ou não, nós dependemos da educação.
Posso mandar um abraço?
Com certeza, pode, fica à vontade.
Eu quero mandar um abraço, em primeiro lugar, ao pessoal do Santa Catarina, professores, feliz dia dos professores, a minha segunda escola, que é o Luiz Covolan, né, municipal, e ao pessoal da 4ª Coordenadoria, que eu trabalhei lá o ano passado. Um abraço bem grande e um feliz dia dos profs a todos.
A todo mundo. Gente, obrigada mais uma vez. E a gente, eu acho que fica um chamado aqui, a gente faz durante todo o ano neste espaço, gente, no mínimo duas vezes por semana o assunto indiretamente cai na educação, né? Mas com certeza o foco professor será tema de muito mais bate-papo aqui. Antes de encerrar o programa, eu não falei antes, mas um prédio de 7 andares desabou em Fortaleza na manhã de hoje, já registrou 1 morto e pelo menos 3 feridos neste desabamento. Daqui um pouquinho no Ponto, atualizando as informações para você dentro da programação da tua Rádio São Francisco. Obrigada mais uma vez, feliz feriado, feliz dia do professor, que para a gente é todos os dias. E não podemos perder as esperanças, né? A prof Alsônia que fala muito, né? A gente tem que ter a esperança, e não só de esperar, mas de esperançar, né? Então é nisso que a gente tem que bater na tecla mais uma vez. Bom dia a todo mundo, vem chegando aí no Ponto, atualizando as informações desta terça-feira.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Contrate seu plano Unimed com 20% de desconto nas 6 primeiras mensalidades. Saiba mais em descontounimed.com.br.
Há mais de 50 anos.